Hoje é 21 de março, quinta-feira. Eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Buenas!
Eu acho estranho cada um cantar de um jeito.
Mas tu canta o Willy Will agora, tu viu, né? Viu? Ó. Olá!
Tô confusa.
Coisa boa, precisa fazer força na boca, só a boca fica mole.
É gostoso, né?
Bom demais.
Só fala. Eu descobri todo mundo de conteúdos de caturritas no Instagram, no TikTok.
Teu algoritmo deve ser uma coisa incrível, mano. Garrafinhas, caturritas.
Sim. É, que mais? Receitas.
Ah, tu tem bastante looks. Daquele áudio do TikTok que é...
Ah, não, não é tanto,
esse
não.
Esse áudio, eu não consigo ver vídeos com esse áudio, me dá muita agonia.
Não, eu não vejo, não é tantos, não. Acho que já passou um pouco essa trend também. Pelo menos no meu, saiu um pouquinho, assim.
Me chamou, então, de atrasado.
Atrasado nas trends. Tá chegando agora pro Nelson.
Cheguei com um delay. Não, não, eu nunca vejo nada com essas coisas. Uh-huh. O meu é stand-up comedy. Bastante,
já,
assim.
Já passei por essa. Que eu ouço antes de dormir, rir, dar risada.
Rio bastante.
Aí sempre um homem com microfone.
Vira e mexe
sabe
algum...
o que eu acho engraçado, né?
Vira e mexe tem algum corte aleatório do Thiago Leifert falando alguma coisa. Vira e mexe aparece.
É que você tá falando do meu. Vamos lá, segue aí.
Tem isso, aí tem tipo. Vlogs, tipo daily vlogs em Copenhagen.
Uhum.
Em Copenhagen, eu vejo todo dia, eu vejo aparece alguém. Sempre tem uma mina igual a Birta. Uhum. Vamos, Birta.
Birta
uma mina igual a Birta, que a gente carinhosamente chama de Las Birtas.
Que elas são todas
que são
parecidas.
São as minas nórdicas, tudo meio igual.
Sim.
Com um monte de vídeo igual.
Sim.
Mas que eu amo, que eu olho todos.
Uhum.
Isso.
Não, e aí vamos falar. Em época de fazenda, você sabe tudo o que acontece,
claro,
na fazenda.
Acompanha pelo TikTok. Porque eu no Twitter eu tenho silenciado a hashtag A Fazenda. Eu poderia falar muito tempo sobre isso, inclusive. Eu poderia contar todas as coisas que eu tenho silenciado no meu Twitter.
Eu não sei se a gente quer saber.
Eu posso abrir aqui.
Tá.
Não, eu vou ler o que é público, que dá pra
Sim,
falar.
É.
Que tem coisas que eu silenciei que eu não posso nem aqui no programa, eu posso falar.
Lá vamos nós, pelo
amor porque acho
Deus.
Que cada um. O nome do bagulho é Configurações e Privacidade.
Ai, Jesus Cristinho.
Então, eu
certo.
Tenho aqui, ó. E
a privacidade.
A segunda aba é privacidade e segurança.
Certo.
E aí, depois silenciar e bloquear. Então,
uh-huh.
Vamos lá, ó. Palavras silenciadas.
Jesus.
É, silenciei, cadê? As coisas que eu posso falar.
Olha lá, 3 horas pra achar a palavra que pode.
Hashtag A Fazenda.
E assiste horrores nos vídeos no TikTok.
No TikTok, sim, porque eu não gosto no Twitter mesmo.
Tá bom.
Silenciei a hashtag Torture Poet Departure da Taylor Swift.
Aí!
E silenciei.
Justiça pela minha loirinha.
E silenciei TTPD também, que é só as iniciais desse coisa.
Mas ninguém tá falando sobre, amor.
Mas quando saiu a capa, encheram o saco.
Tá, tá todo mundo falando de
mas
Beyoncé.
Com
agora.
Ela não tem nada a ver.
Entendi.
É porque eu me incomodo. Muito conteúdo de um assunto eu me incomodo.
Entendi.
E é o meu coisa.
Tá bom.
O que mais que eu tenho silenciado aqui?
Entendi, gente.
Deixa Monark tá silenciado.
Uh-huh.
Neymar tá silenciado. RBD e Virgínia. As palavras.
Ai.
Pra não aparecer nem quando falam sobre isso.
Mas assim, se tiver alguém que te segue que chama Virgínia, coitada, nunca vai conseguir falar com você.
Não, só se ela escrever Virgínia no
Oi,
tweet dela. Oi, eu sou a Virgínia. Aí eu não vou receber.
Entendi.
Mas normalmente eu silencio essas coisas quando
ou,
tem.
Ou eu
muita...
sou o Neymar.
É, exatamente. Quando tem muita coisa sobre assuntos. Tipo, sei lá, quando saiu as paradas da RBD, a semana de shows lá.
Sim.
Eu silenciei porque tava um pouco demais pra mim.
Silêncio.
E eu não acompanho a banda.
Sim.
Entendeu?
Minutos.
E aí o disco da Taylor Swift também aconteceu, a capa ficou um inferno no Twitter,
uhum.
Daí eu silenciei um pouco, aí eu esqueci de tirar, dá até pra tirar agora já.
E o da Beyoncé, tudo bem?
Da
o pessoal
Beyoncé, tudo
não
bem.
Tá enchendo tanto saco.
Não,
né,
na minha trabalho tá sendo menos,
uhum.
Mas é um conteúdo que eu quero saber mais sobre.
Ok.
Então eu tô acompanhando mais.
Entendi.
A Taylor Swift eu não tenho tanta curiosidade
Entendi.
Em ir atrás.
E qual que é o conteúdo que você anda acompanhando mais?
Do quê?
No Twitter.
No Twitter?
É, qual o conteúdo
Ultimamente?
Que você... é. seu conteúdo. Você tem os que você não gosta tanto. Mas isso. Quais são os tópicos que você... Porque eu tenho os tópicos que eu tô acompanhando mais.
Tá. Tem uma coisa que... É uma dúvida que eu tenho, inclusive. Quando eu abro meu explorar ali pra ver as hashtags...
Certo.
Embaixo das hashtags, vamos tem lá. Alguns conteúdos do Twitter.
Isso.
Pra mim, sempre é Pablo Vittar. Eu juro,
ai,
não é piada.
Que energia,
não é,
né?
Não é piada.
A gente descobre algo novo da pessoa que a gente casa todos os dias.
Eu
queria muito saber como funciona a sua cabeça, às vezes. Porque ela funciona de um jeito incrivelmente especial. O meu é sempre Lady Gaga, Paramore e BBB.
O meu é Pablo Vittar.
São sempre esses assuntos, assim. Quando você tá na busca, acho que é na busca, né? Aparece embaixo, ó, pra mim. Big Brother agora.
Uhum.
Sempre. Lady Gaga. E que mais? Filmes e TV. Então tem muita coisa de Oscar, novidades que estão saindo.
Uhum.
Pop. Coisas do pop de forma geral. Então tem desde assim, Livinho ensaiando para homenagem que vai fazer a Michael Jackson no Lollapalooza.
Eu vi.
Até as imagens do Rio Ipiranga, Beyoncé gritou This in Texas. E é uma foto dela em cima do cavalo que eu vou ter no Brasil.
Texas.
Exatamente.
Que era esses dias também que tava, era a Cardi B fazendo uma live no TikTok. E toda vez que dava um chapéuzinho pra ela, ela falava This in Texas.
Texas.
Aí
isso.
Ficaram dando muitas vezes, ela ficou This in Texas, This in Texas.
Igual um NPC. Pelo amor de Deus.
Entendeu?
Sabe um assunto que eu tô muito obcecada, que eu queria comentar? Não é um publi, é só um assunto que eu estou muito obcecada.
Tá.
Que é o negócio de juntar ponto de voo, né?
Bah.
De avião.
Precisa falar, tem tantas camadas esse assunto.
Eu sou a pessoa que eu realmente me preocupo com isso, assim.
Tá.
Tipo, juntar pontos e tal. Porque eu descobri que realmente funciona, entendeu? Você juntar ponto de verdade. Você, tipo, ou você paga muito barato na passagem, ou muitas passagens que compramos, a gente não pagou, porque a gente tinha pontos.
Sim.
Então, eu fico assim, a vida é o céu limite. Então, eu já sou Platinum numa companhia aérea.
Uh-huh.
Eu sou assim, eu realmente me esforço pra fazer todas as coisas que precisa. Assina não sei o quê, daí usa o cartão que dá mais ponto, daí você junta com o negócio e vai dobrando os pontos.
Sim.
E aí, eu estava muito relutante a cair, que eu acho que é o maior esquema de pirâmide que tem das milhas.
Uhum.
Que é o negócio dos pontos da Livelo.
Que é os programas de pontos.
É, isso.
Né?
E aí tem esses pontos lá. E aí a gente entrou nesse esquema agora de pirâmide, graças ao nosso editor Biscoitado, que chegou um dia aqui, sentou com o computador e deu uma aula pra gente.
Uma aula pra gente,
De como usar os pontos. E aí agora eu estou obcecada em fazer todas as minhas coisas para juntar pontos.
Que é basicamente esses bagulho de pontos, pra quem não sabe nada, é um site que vende, tipo assim, que tem link de compra de vários outros e-commerces.
Aí, tipo,
e
sabe...
aí a parada é de tu gastar teu dinheiro por esses links. E aí ele vai gerar mais pontos do que o normal. E aí esses pontos tu converte depois pra milhas em qualquer companhia aérea.
É tipo um cashback.
Qualquer. Azul, Gol e Latam, sei lá.
Acho que são os principais. Mas tem é tipo um cashback, só que de ponto. Então, tipo, você faz uma compra e aí você ganha pontos pela compra que você fez. E aí tem umas promoções. Então, sei lá, é Amazon. Daí, em vez de um ponto, você ganha 3 pontos no dia da promoção. Aí, tudo que você comprar, 1 ponto é R$1, aí ele vai valer 3 pontos, sabe?
Sim.
Vai valer, tipo, por real gasto.
Eu preciso contar também a minha relação com esse tipo de coisa.
Uhum.
Que é muito problemática. Porque, tipo assim...
Coitado.
Eu tenho muito problema com cadastro em coisas.
Sim.
Os meus cadastros sempre errado.
Sim.
Sempre, tipo assim, todo mundo faz, daí eu abro o meu é o único que não carregou no meu celular. O meu é o que...
Coitado!
O meu é aquele que tu abre o cadastro e no final não tem o botão enviar porque deu erro na hora que tava carregando a página.
Uhum.
O meu é sempre uns bagulho assim.
Uhum.
Minha vida inteira foi assim, mano. Eu sou acostumado. E aí quando todo mundo começou a falar aqui em casa sobre, vamos fazer o cadastro, aí velho, vamos.
Uhum.
Aí eu fui lá, fiz o cadastro.
Uhum.
Pumba, consegui abrir. Aí eu já me empolguei e fiz a assinatura do Clube Livelo, direto.
O Nelson nem esperou uma promoção, porque
não,
tem
não,
as promoções.
Fiz a assinatura porque eu tava empolgado, entendeu?
Uhum.
Deu certo, pá, fiz. No outro dia de manhã, eu acordo, minha assinatura foi cancelada, o meu perfil foi bloqueado. Eu falei, mas o que eu fiz, mano? Eu não fiz nada. Eu tive que entrar, reconhecer a biometria do meu rosto, blá, 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 beleza. Aí a Amazon tá dando mais pousos. Eu falei, vou lá fazer uma compra na Amazon. Aí o meu perfil da Amazon é de, assim, 10 anos atrás, que eu não uso a Amazon pra nada. Uhum. Aí eu fui lá tentar entrar. Daí ele tinha o telefone celular que foi roubado, que eu não tenho mais. Uhum. Então não dava pra ser a entrada pelo celular. Uhum. Botei por e-mail. No e-mail eu pedia pra eu reconhecer um cartão de crédito, que eu também não tenho mais. Então aí meu perfil foi o quê? Bloqueado na Amazon também. Eu não consegui logar. Deu compra suspeita, não logou. Aí eu fui bloqueado na Amazon e na Livelo em menos de 24 horas. E aí eu não consegui brincar com a galera.
Coitado!
Não é coitado, é cômico. Eu tenho muita raiva de fazer cadastro nas coisas, tá ligado?
Coitado.
Tanto que, e outra coisa, quando eu fui entrar no Latam PES, que é o programa de pontos da Latam,
hoje
o meu Latam PES.
De Nelson.
O meu Latam PES não logava, mano. Aí eu liguei pra lá e eles descobriram: ah, você tem um perfil duplo. Como, mano? Como eu tenho um perfil duplo? Aí eu fiquei com perfil duplo por meses. Eu recebi um e-mail com extrato de pontos e eu não tinha acesso aos meus pontos. Aí eu ligava pra lá e eles: ah, a gente vai ter que unificar. Pra unificar, tu vai ter que mandar um e-mail pra nós falando que tu quer unificar os pontos. E isso, assim, dava 20 dias entre uma resposta de e-mail e outra. Eu fiquei quase 6 meses. E aí teve um dia que uma pessoa me atendeu no telefone, depois de eu ter ligado, assim, mano, eu ligava uma vez por mês pra lá. Uhum. E aí um dia uma pessoa me ligou e entendeu o que tinha acontecido. Uhum. E eu consegui acessar, mas demorou muito tempo. Outra história que deu comigo dessas coisas, antes da pandemia, eu tinha uma... Eu ainda tenho essa música, né, no caso. Mas antes da pandemia, eu tinha uma música minha que começou a tocar em rádio pra caralho. Essa música se chamava O Amor Existe, tá?
Sim.
Essa música bombou, pai, eu ganhava muito dinheiro com o ECAD.
Sim.
Que é a execução de músicas e tal, babá. Uhum. Aí, um outro artista regravou a minha música.
Sim.
Daí eu fiquei com duas músicas, O Amor Existe, no meu cadastro.
Ok.
Porque era a música minha, então eu fiquei com dois cadastros dessa música. Aí, a minha associação de música lá viu que tava duplicado e eu parei de receber das duas. E aí eu fiquei quase um ano pra conseguir... Tipo, mano, eles entenderem que eram duas músicas diferentes pra eu conseguir voltar a receber... E tava eu e a mina lá da Abramos, um beijo, Jéssica, que ela ouve Diário de Bordo, inclusive. É, ela ficava me ajudando e me respondendo as coisas e manda o... Aí tem que pegar o contrato da gravadora, aí tem que pegar não sei o quê. Mano, quase um ano, aí eu consegui resolver. É por isso que os cadastros me fodem, mano. Aí eu não consegui nada na Livelo, é normal! É a minha vida, é mais um dia da minha vida, mano.
É claramente um assunto bem sensível.
Ai, eu tô muito irritado com isso, mano.
E tá um calorão também.
Tá muito quente, estragou o ar-condicionado do estúdio. Aqui tem as luzes, tá um inferno aqui. Fala aí qualquer coisa, segue a pauta.
Bom, eu não passo por nenhum tipo de problema desse. A minha conta da Amazon é super ativa. Assim, do Kindle
suado.
Unlimited. Eu sempre tô lá comprando meus livrinhos. Eu uso a Amazon pra tudo. Adoro, uma diva. A Amazon, Mercado Livre, uso todos. Um beijo, querida. Estamos abertos a publis. É, e aí, todos os meus cadastros funcionam. Eu tenho conta na Smiles, da Latam PES. Acumulo meus pontos em todos os lugares. Compro meus vouchers do... Como é que fala? Do Uber... Pelo Smiles, que daí converte em pontos. Tenho pontos em todos os lugares, gente.
Sim.
Eu adoro pontos. Eu adoro pontos. Eu sou obcecada. Quando fala que o negócio vai dar ponto, eu quero saber, entendeu?
E aí, quando a minha conta foi bloqueada lá no coiso, eu e a Jéssica chegamos à conclusão: vamos fazer o seguinte. A Jéssica vai ter a conta e a gente faz todas as nossas compras, inclusive as minhas, no perfil dela.
É.
E é com os pontos juntos. Porque...
Acho que todo mundo... Tem que é, sei lá, tem um casal, tem uma pessoa que vai organizar essas coisas, entendeu? Tem sempre a pessoa. E eu sou essa pessoa.
Esses dias tu chegou em casa, eu tava bufando, tava irritado.
Tava.
Mano.
Aí eu falei assim: eu vou pegar o computador, você vai pegar o seu, a gente vai sentar juntos no sofá. E a gente vai fazer isso e eu vou resolver.
É.
Né? A gente vai, não falei eu vou resolver, a gente falei, a gente vai resolver juntos.
Isso.
E aí, quando a gente fez isso, ele abriu o site da Livelo e comprou um negocinho e botou o cupom.
Isso, aí teve isso ainda. Enquanto a minha conta não tinha sido bloqueada,
gente,
eu entrei
num
dos links
como.
Deles e fiz uma compra no bagulho de farmácia, só que tinha que colocar um código. E aí, depois que eu terminei a compra, eu olhei, tá, eu não botei o código. Daí aquela hora eu senti vontade de chorar.
Não, mas assim.
Chorar de raiva, assim.
Tava do meu lado. Eu falei, nós vamos fazer o quê? Juntos.
Mas às vezes a gente quer tentar fazer as coisas pela gente mesmo.
Não, mas tinha feito por 3 horas. Eu cheguei aqui e tava rodando igual Tasmania.
Nossa,
entendeu?
Que raiva, mano. Esse assunto
não
me dá
como.
Tanta raiva. Esses bagulho de cadastro. Me excedi.
Pelo amor de
gente,
Deus.
Gente, desculpe. Passei dos limites. Eu tava muito irritado 2 minutos atrás.
Me excedi, é ótimo. Pelo amor de Deus.
É.
Não, não é assim. É... Antes da gente terminar, já que a gente tá falando de assuntos que deixam a gente irritado, eu quero trazer esse tópico. É... Rolou uma discussão sobre coisas de casa que amamos falar, né? Decor. É sobre o sofá design versus o sofá de deitar.
Tá.
E aí, eu quero trazer esse tópico para nós comentarmos sobre.
Tá bom.
O sofá design é aquele sofá que geralmente tem um pé fininho, ele é um sofá menor. Ele é um sofá que é bonito.
Feito pra ser bonito.
Ele é o sofá da novela.
Tá.
Quando você vê na novela Uma Casa Babilônica com um sofá bonitinho, minimalista, né?
Tá.
Esse sofá.
Tá.
É, e em contrapartida, a gente tem o sofá que a gente deita pra ver série, pra ver
que
filme.
Que é o sofá meio que quase todo mundo tem.
O sofá tema sofá.
Retrátil, que tu puxa, e aí ele é bem maior da parte de trás, ele que tem cabelo retrátil.
É um Transformer.
Isso, tá.
Ele abre, vum,
aquele
vum.
Sofazão ali,
é.
Tá.
E aí existia uma discussão sobre o que fazer.
Tá.
E aí, se eu não me engano, essa discussão, se eu não me engano, era... Ou de um arquiteto, ou um designer de interiores, agora eu não vou lembrar. Mas era, de fato, de um profissional.
Tá.
Explicando que era possível encontrar um meio termo e tal. Só que assim, a internet, coitado, ele fez a thread super bonitinho, explicando tecnicamente, assim, né? Beijos aos profissionais que se dedicam a explicar as coisas no Twitter. E as pessoas simplesmente pegaram esse comparativo e falaram... Porque tem que queimar o sofá design, porque o outro sofá é feio. Não existe um meio termo, entendeu?
Tá.
E ele tava lá tentando fazer o meio termo. Logo, eu quero saber de você, sem meio termo, sem tentar achar. Coitado, esse aqui, um beijo, esse querido. Depois eu vou achar o arroba dele.
Tá.
É, qual sofá você prefere?
Tá, eu... Deixa eu pensar... Se, ah, tem que escolher um só, né?
Tem que escolher um só,
tá,
e defendê-lo.
Eu vou no feio confortável.
Sim.
Com certeza. Porque o sofá bonito... A função dele é sala de estar, não sala de ver TV.
Sim, sim.
O sofá bonito, ele é o sofá que a pessoa chegou na casa da outra, sentou ali, a pessoa vai se arrumar no quarto, ela vai esperar nesse sofá, entendeu? Ela vai pegar uma revista pra ler ali um tempinho. É um sofá recepção. Sofá de ver TV vai ser um sofá confortável pra tu deitar, bababá, vai ser a sala... Porque eu tô falando coisa de rico, né?
É.
Sala de TV,
blá.
Só que a gente... O grande...
As pessoas,
as pessoas normais. A gente tem uma sala que tem uma TV.
É isso,
mesmo. E pra ver uma TV, tu precisa estar num lugar muito confortável. Porque tu passa horas ali vendo. Então tem que ser um sofá muito confortável.
E também... A maioria das pessoas não mora numa casa grande que tenha vários ambientes pra você poder ficar...
Quem tem duas salas, entendeu? Pelo amor de Deus, tá
não
ligado?
Não é uma coisa normal.
Aí é isso, mas o sofá... Esteticamente, lógico, eu prefiro o sofá mais bonitinho, o pezinho palitinho ali, irado, não sei o quê. E eu não gosto muito do sofá retrátil. Eu prefiro que seja um sofá que tenha um lado maior que o outro de... Tipo um chess, né?
Sim.
Do que o retrátil. Eu gosto que ele seja fixo grande já.
É.
Porque só o lance de puxar, eu deixo de puxar porque eu fico com preguiça.
O nosso, ele é um pouco sofá design. E aí a gente comprou um puff pra colocar junto, porque a gente sentiu falta de poder se esticar.
Sim.
Eu sinto falta de poder me esticar mais no meu sofá. Porque eu sinto que num dado momento, o sofá design, você começa a ficar meio incomodado de ficar jogado.
Claro.
Mas o mais importante é o sofá que tem que ser confortável pra pessoa que chegar na sua casa, seu amigo, tá? Não, qualquer pessoa também. O seu best vai chegar na sua casa, vai tirar o tênis e poder se jogar no sofá, entendeu?
Sim.
Tem que ser esse sofá. Então, no fim, eu acho que a lição que a gente tira é que nem sempre o bonito é o melhor. Às vezes, o feio, ele vai te suprir mais, sabe?
Claro.
Então, eu acho que a vida, às vezes, é isso. É a gente escolher... as coisas feias em detrimento das coisas bonitas. Todo mundo já conhece uma situ, entendeu? Que você preferiu um feio a algo bonito que é desconfortável.
Vários momentos da vida, um feio encaixa muito melhor que um bonito.
Exatamente.
Entendeu?
Então eu acho que é sobre. Então fica aí esse ensinamento pro final, pessoal.
Exato.
Acho que é só o que a gente pode trazer mesmo. Um grande beijo. E amanhã.
Tu acha que é isso, então?
Amanhã estamos de volta. Eu acho que está
mais
do que feito.
Amanhã estaremos de volta de verdade.
Exatamente.
Então é isso, quinta-feira, 21 de março. Um grande beijo.
Tchau,
tchau, tchau.